papo dessa semana, um mergulho pelas profundezas tecnológicas e do mundo digital, que com o cenário pandêmico ganhou ainda mais notoriedade, mas que já está por entre nós há quase 10 anos, que é o carnaval virtual. O caminho que vem sendo trilhado por grandes nomes da geração carnavalesca Brasil afora passa por essa esfera do carnaval virtual, que não deixa de defender em sua essência tudo o que amamos do carnaval. Tem escolha de samba, carnavalesco, torcida, desfile e muito mais. Para contar um pouquinho mais pra gente sobre esse universo, recebemos o também integrante do Carnavalize e carnavalesco da Escola de Samba Virtual, Me Chama Que Eu Vou, Theo Neves. No final, aquele tradicional papo sobre os acontecimentos recentes do Carnaval Carioca, que foi confirmado com data e tudo para 2022 e também para os próximos 4 anos. Então se ajeite aí, aperte o play e carnavalize conosco.
Alô, meu povo do Carnavalize! Vamos lá! A hora é essa!
É pedra preta, quem fica pronto nesta casa de caboclo, chama flecheiro, lírio e arranca tudo. Seu serra negra na jurema, jurema.
Ô, pedra preta,
pedra preta, o assentamento fica ao pé do desejo, na capa de eixo, caminho.
Olá, foliões de sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Thomas Reis.
Eu sou Beatriz Freire.
E eu sou o Vitor Melo.
E eu sou o Theo Neves.
É isso aí, galera. Chegamos hoje para o nosso 10º programa aqui na Podosfera. Já há um tempinho vocês vão nos acompanhando. E só temos a agradecer a participação de todos vocês, de estarem acompanhando o nosso trabalho, nos incentivando, nos apoiando. Como vocês já sabem, quinzenalmente a gente recebe um integrante do Carnavalize para bater um papo conosco. E essa semana é o Theo. Theo que cuida das nossas artes, é um artista. E a gente trouxe ele para falar hoje aqui um pouco sobre uma das especialidades dele, que é o carnaval virtual. Onde ele é carnavalesco da Escola de Samba do Carnaval Virtual. Bem-vindo ao podcast de Carnavalize, Theo. Você que já é da casa, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje.
Oi, gente. Boa noite. Oi, Vitor. Oi, Bia. Então, gente, não reparei na minha voz. Estou resfriado, então assim... Mas o show tem que continuar. É isso.
Esse frio glacial do Rio
Nossa,
de Janeiro. Eita. Digno de um desfile da Suíça, da Unidos da Tijuca. Tem algum desfile mais Frozen do que esse? Tem, né? A gente já deve ter... o Abre Alas da Beija-Flor em 2019. É nesse pique. Impossível não ficar com a voz assim. Então, estamos solidários. Vitor Melo tá colocando um cachecolzinho, assim, como típico carioca.
Tem a alegoria da Viradouro também, que pegou fogo. Era glacial também, né?
Né?
Mas aí ficou quente, né?
É, verdade. Só assim, né? Tem a fantasia também do Sala Porta-Bandeira, que é toda...
É, Babi e o Alexandre lá, em 91, na mocidade, desfilando de iglu. Icônicos. Ai, vamos falar de carnaval virtual.
É isso aí. Hoje a conversa vai ser mais um papo que a gente vai estar aprendendo junto com vocês também, porque particularmente eu não tenho tanto conhecimento do carnaval virtual, tenho muito interesse, mas pouco conhecimento, então a gente traz o Theo hoje aqui para contar um pouco pra gente de como funciona, como é realizado o carnaval virtual que cada vez mais tem ganhado notoriedade, com nomes que estão saindo de lá, migrando pro carnaval real, nomes de grande sucesso no carnaval, então é isso. Conta pra gente um pouco, Theo, o que é o carnaval virtual, como ele funciona, quem são as pessoas que participam, quantas escolas, tem grupo, tem rebaixamento, como que é?
Então, gente, vamos lá. O carnaval virtual, ele basicamente é uma plataforma, né, virtual, né, enfim, o nome já diz, que ela foi criada, assim, não sei se ela foi fundada, criada, mais ou menos em 2013, né, para um grupo de amigos e tudo mais, e conforme os anos foram passando, eles foram a plataforma foi crescendo, mas basicamente, assim, o nome já diz tudo, né, é um carnaval, só que pelo meio gráfico, né, pelo meio digital, né.
Mas apesar de ser por meio gráfico e criações artísticas, as escolas de samba não têm só carnavalismo, né? As escolas de samba têm uma equipe muito grande, assim, se você pegar a ficha lá, que tem presidente, tem diretor de carnaval, tem intérprete, tem até escolha de samba, né?
Sim, isso é muito engraçado, né? Porque, enfim, eu conheci o carnaval virtual, apesar dele ter muitos anos, né? Eu conheci ele só em 2018 e, tipo assim, pra mim foi algo mágico. Né, porque, enfim, querendo ou não, é uma forma, né, de você poder mostrar o seu trabalho, enfim. E eu acho que o mais interessante é isso, né, que, assim, você não precisa fazer só uma coisa, né, você tem várias coisas, né, para você fazer, como o Tom falou, né, tem, enfim, você pode ser presidente, você pode ser vice-presidente, você pode ser diretor, enfim, você pode ser carnavalesco, você pode ser intérprete. E acho que isso abre muitas possibilidades, né, para enfim, futuros, né, como o Tom falou, futuras pessoas, né, enfim, para migrarem do virtual pro carnaval real, né.
Um pouco também pra gente, quem que organiza o carnaval virtual, tem uma liga, assim, que controla, tem quem monta isso, também, quando que são os desfiles, a gente, o ano passado, né, eu acho que motivado pela pandemia, a gente teve uma edição até especial, então aconteceu duas vezes o carnaval em 2020, mas ele tem uma época fixa anualmente, né? Quando que é essa época? Como que acontece?
Então, né, o carnaval virtual, assim, pelo o que eu conheço, tem duas ligas, assim, mais famosas, né? Porque além do carnaval virtual, tem outros carnavais, né? Existe o carnaval de maquete, o carnaval de Minecraft, enfim, de inúmeras coisas, né?
Socorro, eu não sabia que existia carnaval de Minecraft. O de maquete já chegou à minha realidade. Agora, de Minecraft...
Sim, quando eu fiquei sabendo, eu também fiquei assim, gente, não creio nisso. Mas eu nunca pesquisei a fundo. Mas, basicamente, tem duas ligas, né? O carnaval virtual, né? Tem a liga carnaval virtual mesmo e tem a Liesv, né? Mas a que eu faço parte é o carnaval virtual mesmo. Ele geralmente acontece em outubro, né, meados assim de outubro, assim, mais pro final do ano, porque ele surgiu, né, pela vontade de ter um carnaval fora de época, né, de ter algum assunto ali para conversar alguma coisa meio fora de época, né, então ele é bem contrário ao carnaval real, né, o carnaval físico. Ele acontece ali em outubro, mais ou menos. Ele, hoje em dia, ele tem 69 escolas, né, sendo dividido em três grupos, né? Esse ano criaram o Acesso B, porque ano passado tiveram muitas escolas, tipo, mais de 50 escolas no grupo de acesso, então eles tiveram que dividir, né? Porque, enfim, sem condições de, né, dessas várias escolas. E aí ficou dividido 23 escolas no Acesso B, 26 escolas no Acesso A, e no grupo especial ficaram 20 escolas, totalizando 69 escolas. Tem várias maneiras, né, de você participar, né, do carnaval virtual, né, mas basicamente são três maneiras, né. Tem como você se vincular a uma agremiação já existente, né, que foi o meu caso. Eu entrei em contato com a liga pelo Instagram, e aí falei que iria ser carnavalesco de alguma escola, né? E aí, falando dessa edição especial que teve agora em fevereiro, né, para suprir essa necessidade dessa falta de carnaval, né, durante a pandemia. Mas você pode criar uma escola do zero também. Aí você vai lá, inventa o seu nome, tipo, Unidos do Sofá. E aí você cria, e aí você pode fazer uma escola com seus amigos, né? Chamar alguém para desenhar, alguém para ser o cantor. E, assim, não é nada profissional. É realmente, tipo assim, para as pessoas se divertirem. Não, assim, claro que tem a competição e tudo mais, mas, assim, é muito mais para você se divertir, mostrar o seu trabalho, mostrar o que você sabe fazer, do que realmente, né, uma coisa competitiva e, nossa, né, enfim, acho que é muito... Segue muito essa coisa de irmandade, né?
E nesse período que a gente tem vivido da pandemia e tudo mais, a gente foi imerso, sem querer até, nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. E a gente consegue ver agora o carnaval virtual como ele já estava bem à frente do seu tempo. Porque durante essa pausa, a gente não ter carnaval físico, se falou bastante das escolas criarem o carnaval virtual, criar uma plataforma para fazer coisas do tipo. Sem contar também que o carnaval virtual possibilita a participação de escolas, de pessoas de todo o Brasil, né? A gente vê escolas de Belo Horizonte, interior de São Paulo, enfim, de inúmeros lugares do Brasil afora que podem se reunir virtualmente nessas plataformas, né?
Com certeza. Até nessa edição especial, a Grande Rio participou, né? Ela, eu não sei como é que foi, mas assim, foi até uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava. Mas ela pegou todos os desenhos, né, que o Bora e o Haddad fizeram, tanto o desenho mesmo, papel, quanto digital, né, enfim. E mostraram no desfile, né, o desfile do Tatalão de Irá, né, de 2020, no Carnaval Virtual, e, tipo assim, foi o ápice, assim, do... Né, eu lembro que quando saiu, né, eles contaram pra gente que a Grande Rio ia participar, tipo, todo mundo ficou eufórico, né, porque realmente, assim, incrível. É muito bom você ver os bastidores, né, de um projeto, né, então ver as alas, os carros alegóricos, tanto em desenho quanto em computação gráfica, foi, tipo assim, sensacional. Vale muito a pena ir lá no site e ver, porque, assim, é incrível, né, o trabalho dos meninos.
E acho que o carnaval virtual, principalmente para os carnavalescos, né, Theo? Você me corrige se eu estiver falando bobagem, mas tem uma possibilidade de criação e de tradução artística mesmo, né, da proposta do enredo, que de repente você materializar aquilo ali na avenida, você seria canetado, ou você se podaria de fazer, ou você adotaria outro formato. Enfim, ele é um pouco mais expansivo nesse sentido.
Ah, eu acho que com certeza, né? Eu acho que dá até pra gente usar o exemplo do Jorge, né? Porque, enfim, ele, antes de fazer o academicamente popular no Carnaval Real, ele fez no Carnaval Virtual, né? E, obviamente, ele teve que fazer algumas modificações, né? Porque, enfim, é claro que, né, no papel você realmente tem muito essa liberdade para, tipo, pirar. Você pode fazer coisas que realmente, talvez, no mundo físico, né? Realmente você não consiga, né? Então é claro que ele, enfim, fez as modificações que ele teve que fazer, né? Tudo mais. Mas totalmente, Bia, eu acho que é muito bom para você realmente, tipo, treinar sua criatividade, sabe? Você realmente, tipo assim, nossa, eu quero fazer, tipo, um carro alegórico, assim, todo pontiagudo, assim, que talvez não, né, na passarela, na apoteose, tipo, não fosse funcionar, né? Ficaria estranho, enfim. E aí acaba que o carnaval virtual é também muito um treino, né? Falam muito que é quase uma faculdade pro carnaval real, né? O carnaval físico. Obviamente que, enfim, tem muito que se aprender, né? Quando você vai pro carnaval real. Mas é muito um laboratório de você conseguir experimentar coisas que, assim, ah, é uma cor numa fantasia. Claro que aquela cor no sambódromo poderia soar totalmente diferente, mas eu acho que é muito isso, é realmente um laboratório que você, tipo, pode pirar, tanto nos enredos, né, enfim, teve uma escola da outra liga que fez uma homenagem à Larissa Manoela, sabe, tipo, é algo super, super não convencional, né, enfim, algo que talvez a gente, enfim, assim espera, né, nunca veja no sambódromo, né?
Mas se o
Mas é
Carlinhos
muito
Maia já vai ser
curioso.
enredo, né?
É, né? Não
Bem,
duvido nada.
não é difícil que isso possa acontecer algum dia, né?
Aproveitando para colocar no assunto, já que vocês falaram de enredos não convencionais, e esse exercício de expandir a nossa criatividade e coisas que nós não faríamos na vida real, eu não sei nem se vocês estão vestidos com garbo e elegância que pedem para conversar com o compositor campeão de carnaval virtual, né?
Ah, qual era o enredo do samba? Fala, Vitor.
O casamento de Fábio Júnior e Gretchen. Eu vou cantar só um refrãozinho para vocês. Quem quiser escutar o samba completo, e primeiro, claro, foi uma junção, mas os meus parceiros foram o Fefo, Luiz Felipe, o Guilherme Peixoto, o Gabriel Curti e o Bruno Malta, na época, de 2018. A gente vai postar lá no Twitter do Carnavalize também, para divulgar depois do episódio. Mas o enredo que era da nossa autoria era: joga o buquê que eu quero ver. O casamento agora é pra valer. Gretchen, Fábio Júnior, nasce o amor no matrimônio que a Madrid
vai ver. Joga o buquê, joga o buquê que eu quero ver. O casamento agora é pra valer. Gretchen, Fábio Júnior, nasce o amor no matrimônio que a Madrid preparou. Disse não!
É frutífero demais
o carnaval virtual. Só o carnaval virtual vai funcionar.
Que escola que foi, Victor?
Era Unidos do Madruga. Eu acho que foi essa que foi Unidos do Madruga que fez o enredo sobre a Larissa Manoela, acho.
Cara, não. Não
lembrou
nenhum.
Característica da escola, né? Ai, eu queria, assim, só
uma. Uma assinatura artística, sabe, ela?
Bem tipo galhofa, assim, o momento galhofa que a gente traz aqui pra vida real. Eu queria só uma passagenzinha desse samba pras frisas dançarem. Joga o buquê que eu quero ver. Nota, que nota a gente dá? Que nota levou?
Então, nunca pesquisei pra saber.
Ele nem se interessou pelo samba que ele compôs. Ah, eu fui porta-bandeira também no carnaval virtual. Eu dancei com o Luiz Felipe, que além de compositor, também é mestre sala. Ricardo S., nosso amigo, quando foi carnavalesco da Flor de Lótus, antes do... Ele foi o último carnavalesco antes de você, né, Théo?
Sim.
Quando foi. Ele fez Fantasma da Ópera, eu e o Fefo éramos... Inclusive. Mestre Sala e porta-bandeira, foram os campeões, tá, meus amores? Na vida real, não consigo, consigo dar duas voltas sem ficar tonto, mas valeu a pena.
Cada um faz um biquinho diferente nas escolas virtuais. Mas, Théo, voltando um pouquinho, você estava falando sobre o projeto que o Bora e o Haddad colocaram, dos desenhos da Grande Rio e tudo mais, que eles levaram o físico para o virtual, né, o caminho inverso. Mas você estava falando dos desenhos deles, que os desenhos deles eram os desenhos que eles utilizaram para fazer o carnaval. Como vocês fazem com essa questão do desenho no carnaval virtual? Vocês fazem desenho à mão e digitalizam? Ou os desenhos já são propriamente virtuais, assim, programas virtuais que vocês criam? E como que é para colocar também na avenida lá? Como que vocês colocam naquela plataforma de desfile e tudo mais?
Então, geralmente, assim, existem várias formas, né, de fazer. Eu acho que cada um faz, tipo assim, da maneira que se sente mais confortável. Mas, basicamente, a gente tem duas maneiras, né? Ou você pode fazer diretamente digitalmente, né? Que é, tipo, é o meu caso. Apesar do meu último... Do meu desfile do meio do ano, eu fiz ele realmente à mão. E aí, você tem que desenhar, depois você ou tira uma foto, ou escaneia, passa pro Photoshop, recorta. Aí você vai lá, monta a ala bonitinha, aí monta o carro alegórico, né? Tem gente que, por exemplo, faz o carro alegórico de uma vez só, faz tipo assim... mas tem gente que faz o carro alegórico, tipo, por peça, sabe? Igual é no carnaval real, né? Faz uma escultura e aí vai montando. E que eu saiba, esses são os dois meios, assim, mais convencionais. Ou a pessoa já faz no digital, que querendo ou não tenha até uma coisa mais fácil, né? Porque, enfim, já tá no meio digital, então quando você termina, você já pode jogar numa outra plataforma para montar as alas, para montar o carro. E quem desenha, né, no papel, e aí usa aquarela, canetinha, lápis aquarelável, lápis de cor, enfim, tem também um mundo de possibilidades, tem que fazer esse processo de tirar uma xerox, né?
E dentro do universo, assim, do julgamento e tal, tu acha que tem alguma predileção, Théo, por conta de ser no papel ou ser digital, tu vê essa...
Olha, eu acho que não, mas eu acho que o que acontece é que dependendo de como você vai tirar a xerox disso, né, como você vai fazer do papel passar pro computador, querendo ou não, eu acho que pode perder um pouco a qualidade da imagem, pode acabar perdendo um pouco da qualidade da cor, mas assim, temos várias pessoas que, tipo, fazem, né, o carnaval, tipo, sem ser digital, Para, por exemplo, o Ricardo, em 2020, que ganhou, ele, né, fez a canetinha, né, assim, pelo que eu vi, e ganhou o carnaval, né? Então, acho que isso não importa muito, não. Eu acho que o importante é os quesitos estarem bem defendidos. É claro que, né, pode acontecer de realmente a imagem ficar meio ruim. Assim como no digital também, né? Você pode fazer uma fantasia, você passar para uma outra plataforma e aí você, sei lá, fez de um tamanho que é muito pequeno. Aí você aumenta e aí aquela coisa, a fantasia perde a qualidade, né? Então, eu acho que não tem muito isso de é melhor fazer de tal maneira, porque é melhor bem julgado. Porque, assim, eu também nunca fui julgado, né? Então, assim, eu não tenho muita noção disso. Mas, pelo que eu vejo, eu acho que isso não é algo muito importante, não. Eu acho que realmente vai realmente do gosto, né? De achar aquilo bonito ou não, achar aquilo interessante, achar aquilo ousado ou não, né? Enfim.
Não, é realmente que... porque eu sempre tive essa percepção. Embora embora não fosse só compositor, eu acho que eu joguei o carnaval virtual 3 anos ou 4 anos, fantasias. E realmente, tipo, tinha muito essa percepção de não preferir algo se fosse virtual ou se fosse no papel. A única coisa que eu acho que às vezes me chamava muita atenção é porque, assim, tem algumas criações, por conta das limitações mesmo da tecnologia, que ficam muito, sei lá, meio que primárias, assim, né? Formas geométricas e tal. Mas um outro fator que me chamou a atenção, como eu fiz em anos subsequentes, era a evolução dos artistas, assim. Tipo, a escola ficava com o mesmo carnavalesco 3 anos. E tu via que o traço dele, tipo, melhorava muito naqueles 3 anos. A evolução dele no design ali da plataforma e tal. E era muito maneiro, porque eu lembro que teve um ano, até foi o Caio Cidrini, que ele é mais ou menos da bolha também. Ele é carnavalesco agora, acho que é também de uma escola da Intendente Magalhães, se não me engano, só esqueci o nome agora. E ele começou o primeiro ano e tal, aí não tava, os desenhos estavam ok, mas não, assim, não se destacavam tanto, e foi evoluindo muito bem. E... Foi uma experiência muito bacana também, embora eu não tenha julgado mais nos últimos anos.
Eu acho isso muito interessante, né? Porque, enfim, eu confesso que eu tenho muita insegurança com os meus desenhos. Acho que todo mundo tem um pouco. E essa era uma preocupação minha para entrar no carnaval virtual. Porque, enfim, tem pessoas muito talentosas, né? E eu ficava assim, meu Deus, as pessoas vão julgar, vão falar, tipo, meu Deus, o trabalho do Theo não é bom, enfim... Mas quando eu entrei, eu descobri que é totalmente contrário. As pessoas, tipo assim, ficam felizes que de um ano para o outro você evolui, você melhora. Tipo, as pessoas chegam para você e falam, pô, eu vi que o seu traço melhorou, tipo, que legal, né? Mesmo você não ganhando, enfim, ficando numa posição talvez não muito boa, tipo, tem muito esse apoio, né? Por isso que eu falei que realmente é um ambiente muito legal, porque é um ambiente muito, tipo, amigável. Tipo assim, apesar de ter a competição, é claro que rola confusões, desavenças, enfim, assim como o carnaval real acontece. Mas é um ambiente muito isso, as pessoas estão ali para, tipo, não tipo, nossa, que desenho ruim, que desenho feio. Não, elas estão ali realmente para olhar e falar, tipo, nossa, você evoluiu de um ano para o outro, tipo, né? Eu tenho certeza que, bom, na edição que teve em fevereiro, eu fiz o desenho todo em aquarela. E eu, tipo assim, nunca tinha usado aquarela, então, assim, os desenhos, assim, serão todos cagados, todos assim, eu fiz tudo na pressa, foi tipo muito correndo. E tipo, agora que eu tô tendo mais calma, tô conseguindo fazer tudo com calma e vou fazer digitalmente, eu tenho certeza que o meu traço vai tipo ser completamente diferente, sabe? Pode continuar no mesmo nível ou não, né? Mas eu acho isso muito interessante também, muito legal observar essa evolução da galera, né?
E essa evolução também passa um pouco pela evolução do próprio carnaval virtual, né? Porque você vê que, tipo, tem as pessoas que fazem o desenho à mão, aquarelado e tudo mais, e tem outras pessoas que já fazem digital, e até tem efeito, né? Luzes, coisas que movimentam.
É
igual a evolução do carnaval real também, as coisas vão evoluindo, alguém vai colocando uma coisa, então no outro ano outras também colocam. Então é meio que isso, né? Cada vez vão utilizando programas diferentes, vai evoluindo o carnaval também, né? E para quem não sabe, nesse último desfile que o Theo fez, a gente vai deixar o link lá para vocês também, ele fez uma reedição do enredo da Beija-Flor, isso, Theo? da Beija-Flor de 2009, isso. O ano da água que a Beija-Flor... Acho que
falou
foi,
do banho.
Do banho, isso. Beija-Flor chegou, foi campeã esse ano?
Não, ela foi em segundo.
Ah, é verdade, 2009.
Meu Deus, que salgueirense é esse?
Que vacilo, que vacilo.
André Vaz, corre aqui pra confiscar a carteirinha.
Não vou receber meu sabiazinho desse jeito.
Ah. Esquece isso, pelo amor de Deus. Mas aproveita.
Sobra até hoje.
Não, Deus me livre, vai ter gente botando meu nome no Serasa, dizendo que eu não paguei o sabiazinho, tá doido? Vamos lá, galera. O Carnavalize também é cheio de vínculos com o carnaval virtual, porque além do Theo, que agora é nosso carnavalesco, que em breve será campeão, vai trazer um troféu pro Carnavalize. O Léo Antan também é carnavalesco, em Redista da Mocidade, junto com nosso querido amigo Ricardo Esses, que a gente já citou. O ex-membro do Carnavalize, Felipe Tinoco, também é redista do Império do Belo. E o Fefo, que além de compositor e mestre sala, tem vínculos com a Apoteose, onde eu também fui rainha de bateria naquele mesmo carnaval que eu fui porta-bandeira, eu fiz expediente duplo no carnaval virtual. Com esse corpo de filé de borboleta, eu fui rainha de bateria, só na internet isso pode acontecer mesmo. E sobre a Apoteose, a gente até chegou a transmitir a final do samba deles nas nossas redes sociais. Quem não conferiu, pode conferir lá no nosso YouTube, ficou gravado. Só jogar lá youtube.com/carnavalize e ouvir o samba campeão, porque o enredo deles versa sobre os destaques de luxo, né? O título do enredo é o mesmo de um livro que está lançado pelo selo Carnavalize, chama-se Vestidos para Brilhar, que nasceu da tese de doutorado do João Gustavo Melo, e você também encontra em nossa lojinha virtual. Você joga assim, lojinha integrada Carnavalize, você vai achar lá, vai poder adquirir um exemplar, saber tudo mais sobre esse universo, e a gente também tem outros exemplares lá, tem o projeto de Sal 60, tem o Chica da Silva, tem a história da Nenê de Vila Matilde, tem a Antropofagia de Rosa Magalhães, escrita pelo Leonardo Boren, muitos outros brindes e mimos para você garantir aí na sua casa, enquanto você assiste um carnaval virtual. Mas, voltando ao Theo, Theo, fala pra gente, então, como é que estão os preparativos da sua escola, seu trabalho aqui como carnavalesco, se você tá naquela fase tranquila de barracão virtual, você já tá bombado na correria.
Então, né, sendo bem sincero, o barracão tá bem parado, mas, enfim, comecei a desenhar não faz muito tempo não, vou ser bem sincero, não vou mentir não, falar que tô desenhando um tempão, porque não tô, mas eu confesso que eu dei uma relaxada por estar fazendo, né, no meio digital, então, né, literalmente, abri o iPad, pegou a caneta, comecei a desenhar, né, não tem aquele trabalho de pegar lápis, caneta, né? Mas as coisas estão se caminhando, né? A Me Chama Que Eu Vou vai levar um enredo não muito convencional também, né? Vai homenagear um lutador de boxe, né? Que provavelmente seria um enredo que talvez fosse negado aí. Que foi negado, né? Querendo ou não, no carnaval real, né? Mas está sendo um processo muito interessante, né? Por não ser um enredo tipo, Nordeste ou Afro. Eu realmente estou tendo que pesquisar muita referência de imagem, muita coisa para, tipo, realmente. Assim, estou tirando um pouco de leite de pedra mesmo, porque realmente não é um assunto muito convencional, né? Mas a gente. Oi?
Não é muito carnavalizável também.
É, exatamente. Então, assim, apesar do boxe ter elementos, assim, muito fortes, né? Tem a luva de boxe. O saco lá que, enfim, bate, né? Não basta no carnaval virtual, né? Eu acho que uma coisa que conta muito é você realmente carnavalizar um tema, né? Porque você não tem, tipo, um sitim, um acetato, né? Você imita esses materiais, mas você não consegue ter um brilho que um acetato tem, enfim, essas coisas todas. Então, realmente, você tem que carnavalizar bastante o tema, né? Mas tá sendo muito interessante, né? Eu no começo, eu fiquei meio assim, né? Tipo, pô, não sei se enredo, né? Enfim, foi um enredo que, entre aspas, né? No carnaval virtual, consideram patrocinado, né? Porque, enfim, chegou a gente já com o samba pronto, tudo mais, né?
Isso que eu ia falar, ó. Enredo não convencional. Ainda nem tem disputa de samba aí. Mina a criatividade dos compositores engalanados aqui, ó. Eu e meu Fefinho, a gente não vai nem poder compor.
Exatamente. E, então a gente não podia nem... Né, uma amiga minha que escreveu, né, foi a minha enredista, a gente não conseguiu fugir muito daquela coisa mais cronológica da vida da pessoa, né? Não deu para dar uma operação, né? De repente lá no Egito, né? Enfim. Mas, brincadeiras à parte, mas está sendo muito interessante, né? Eu acho que o carnaval virtual também tem muito disso, né? Você pode pegar um tema que, sei lá, você provavelmente talvez não veria no carnaval real, né? Sei lá, são pouquíssimas vezes que a gente viu um ringue numa escola de samba, né? Acho que, sei lá, em 2018, na Grande Rio, com o Chacrinha, teve um carro.
Teve na São Clemente,
mas assim.
Né?
Teve na São Clemente também. Mas assim, pouquíssimas vezes a gente, tipo, viu algo assim na avenida, né? E aí eu acho que o carnaval virtual é um espaço muito para isso, para você pegar um enredo que talvez não coubesse, né, no carnaval, no carnaval real, né, e fazer, né? Então acho que isso é muito interessante também, né?
O Vitor comentou que foi jurado do carnaval virtual. Como que acontece, não sei se você sabe, Vitor, ou se o Theo tem mais conhecimento sobre, como que acontece esse julgamento, quantas pessoas participam, de onde vêm essas pessoas que julgam, são escolhidas de forma aleatória, porque para escolher o Vitor foi bem aleatória essa escolha, né?
Olha que esculacho, só para lembrar que a Luísa Campos também já foi julgadora, acho que de enredo, verdade. Não foi, Vitor?
Ano passado.
A Lu foi de enredo. O Thomas, ele fala com recalque, né? Porque ele não pôde participar de um evento magnânimo como o julgamento do carnaval virtual.
Eu fui convidado, mas infelizmente não consegui participar.
Aí tratou
o
espetáculo com desdém, né? E não quis participar e dedicar o seu tempo. Mas só para informação dele, os jogadores que fizeram comigo no carnaval virtual, teve um ano que foi até o Gabriel Haddad, tá, Thomas? Então... Não é qualquer coisa, não.
Não é
a figura
coisa.
Do Vitor é ilustríssima, eu tô brincando. Pra ter o gabarito que o Vitor tem, eu acho que o corpo de jurados é bem recomendado, sim. E como que o julgamento, você teve que dar notas iguais, assim, desfile normal? Você teve que fazer justificativa e tudo mais?
A gente recebe com certa antecedência as fantasias. Você recebe um livro abre alas. E o desfile, né? O desfile fica salvo na eu não sei se tem algum nome, Théo, mas na passarela virtual. Aí você consegue acessar ele a qualquer momento, você consegue...
Um acervo lá no site, né?
Aí você... E, tipo, cada um faz de acordo com a sua vontade, tipo, ou assistir ao vivo, eu não consegui em nenhum dos anos, mas depois eu programava, assim, durante os dias para ir assistindo e confrontando com abre-alas para ler as defesas das fantasias e tudo mais. E eu botava o sambinha enredo também, que eu acho que contextualiza bem ali a experiência. Mas, assim, é bem tranquilo. É o que o Theo falou, a gente vê muita coisa que, com certeza, a pessoa pensa assim, eu nunca vou ver isso aqui na fantasia, então vou deixar na avenida, então vou deixar a minha imaginação exacerbar e vou criar. E eu acho que esse que é o legal da experiência toda, assim. Eu lembro que... eu vou contar uma experiência engraçada, porque acho que foi... A gente tá em 2021, acho que foi em 2018. Foi 2018, acho que foi o primeiro ano. Eu lembro que eu dei um 9.3. Foi para uma escola 9.3. E era porque, assim, eu meio que fiz comparativo, né, com as outras escolas, e essa escola fez as fantasias no... Dava para ver que era no Paint ou alguma plataforma parecida, e ficava muito discrepante com as demais, né? Então a gente vai e acaba penalizando. E eu lembro que eu fui ver a apuração, aí falou assim, tal, 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 o nome da escola, 9.3. Aí geral, caraca! Aí eu falei assim, meu Deus, fiz merda. Mas acho que não.
Nunca mais vou ser convidado.
Mas aí os outros anos vieram e... Acho que no último ano eles me convidaram, só que eu não pude, infelizmente, devido a projetos pessoais e tal. Mas foi, é uma experiência muito divertida, assim.
Vitor Alá Helenice Gomes fazendo seu julgamento de fantasia. Mas vocês acham que pesa um pouco as pessoas que vão julgar o carnaval virtual? Elas trazem esse tradicionalismo eles tem como fugir desse, dessa mente do carnaval físico pro carnaval virtual? Você acha que pesa essa caneta tradicionalista, ou as pessoas conseguem separar, entender que ali é o virtual, e então ali permite tais coisas de criatividade, e não mais tão longe, como vocês estão falando, em questão de formato e tudo mais? Ou ainda eles ficam com a ligação do carnaval físico e acaba pesando pro carnaval virtual?
Cara, eu acho que mais ou menos. Acho que tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não. Porque, assim, vou falar uma... contar uma história também. No grupo do Carnaval Virtual, há um tempo atrás, surgiu uma pauta de se os abre-alas deveriam ter ou não... tipo, o acoplamento que tem no Carnaval Real, se deveria, tipo, ter no Carnaval Virtual, né? Se aquilo realmente deveria estar, tipo, conectado por uma corda ou alguma coisa assim. E isso surgiu, né, acho que de um jurado que descontou ponto porque os tripés, acho que vinham na frente, meio que ele considerou que aquilo eram tripés que não estavam, tipo, né, grudados, né, no abre-alas, né? Então, eu acho que tem uma galera que consegue, tipo, distinguir bem de, tipo, até porque, enfim, né, acho que fantasia nem tanto, mas alegoria realmente é uma perspectiva totalmente diferente, né? Você vê aquela alegoria meio de frente, meio de cima, né? Mas eu acho que, tipo, tem uma galera que não consegue separar muito, não. Acho que vai muito ainda com a ideia do carnaval físico, né? E aí eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Porque realmente é um espaço para você, tipo, pirar, né? Tipo, ah, eu quero botar um chapéu de 300 milhões de metros nessa fantasia, sabe? Tipo, se aquilo tiver dentro do enredo, eu acho que vale, sabe? É claro, se aquilo, enfim, fizer um chapéu de 300 metros de um soldado romano, né, e ficar muito desproporcional, é claro que, enfim, vai ser descontado ponto, enfim. Mas eu acho que é realmente um ambiente que, enfim, as pessoas realmente deveriam ter mais essa consciência de deixar a pessoa, tipo, né, liberar a imaginação, o lado criativo, né, enfim. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que tem uma galera que é mais feeling carnaval real, e tem uma galera que acho que talvez que já julgue mais há algum tempo, já esteja acostumado com o molde do carnaval virtual, né, enfim. Eu acho que é muito isso.
É um pouco complicado, né? Porque a gente está acostumado com as ideias do físico, e eu acho que aí às vezes as pessoas também acabam misturando. Mas eu tava falando, o Victor tava falando sobre fantasia, falando sobre julgamento, e eu citei Elinice Gomes, que é nossa madrinha, então, como ela, vocês também podem nos apadrinhar. Aproveitando o gancho, é claro. Para vocês apadrinharem o Carnavalize e nos ajudarem a continuar produzindo conteúdo anualmente de carnaval com planos a partir de R$5, é só você entrar lá no padrim.com.br/carnavalize. Escolha o plano que se adeque ao seu bolso e nos ajude a continuar carnavalizando a vida.
Elenice, que não é só madrinha, não é só jogadora de fantasia, ela é minha mãe também, fez aniversário no último sábado, então te amo, mãe, meus parabéns, beijos.
Parabéns, a rainha da pastarela, maravilhosa e soberana, Elinice Gomes. Essas são as minhas rimas pra você. Ai, meu Deus, Elinice não vai querer mais papo comigo depois dessa coisa mal feita. Ela arrasa, gente, todo ano. Até quando ela não dá 10 pra minha escola, ela arrasa.
Um beijo, tia Elinice, muitos anos de vida e muito obrigado pelo apoio de sempre ao Carnavalize. Mas voltando pro papo aqui, a gente já citou, o Theo já citou, nós citamos também nas nossas falas, alguns nomes que hoje são nomes de sucesso no carnaval físico, tanto no Rio como em São Paulo, e acredito também que Brasil afora, em outros carnavais, vem atuando e são nomes de destaques. No caso, que a gente falou aqui já, do Jorge Silveira, do Leonardo Bora, do Gabriel Haddad, são nomes que saíram do carnaval virtual e adentraram o carnaval físico e tem ganhado cada vez mais popularidade e estão sendo cada vez mais conceituados, né? Com carnavais incríveis, o Bório Haddad na Grande Rio, o Jorge já na São Clemente, na Dragões da Real, enfim, inúmeros carnavais.
A gente tem o Guilherme Estevão também, né? Ele era do Carnaval Virtual, hoje está no Império da Tijuca.
Lucas Milato também.
Sim.
São nomes, são jovens do carnaval que acabaram saindo desse frutífero e fértil campo do carnaval virtual. Você acha que é uma tendência do carnaval virtual? Como que ele pode acabar influenciando e quais são as contribuições que ele traz na formação desses carnavalescos que acabam ingressando em outras escolas? Acredito até que, às vezes, algumas outras pessoas também que participam do carnaval virtual não estejam no posto de carnavalesco de escola de samba, mas pode estar, por um lado, fazendo desenho ou trabalhando ali também como
tem
auxiliares, né?
Eu acho que para intérprete também é um campo muito bom para ficar em exposição.
Verdade,
assim.
Verdade. É isso que eu falei no começo e acabo cometendo até esse erro, né? A gente acha que o carnaval virtual só passa ali pela mão do artista, do carnavalesco, que faz o desfile ali, né? Mas é um campo de vários lados, né? Tem várias vertentes, tanto intérpretes, carnavalescos, enfim.
Tem a vertente também, Otão, desculpa te interromper, que a gente não fala tanto, mas que é um portfólio bacana para quem é artista gráfico também. Tem o nosso amigo Rodrigo Hermo, né? Rodrigo Brasil. Ele aumenta o portfólio dele muito em época de carnaval virtual, fazendo os logos dos enredos, né? Então é uma oportunidade bacana. Infelizmente, ainda nenhuma escola da primeira prateleira, assim, do carnaval de São Paulo, do Rio, né? De Vitória, notou ele ainda para fazer o logo oficial do carnaval delas, mas no carnaval virtual ele já é um artista renomado aí para fazer os cartazes de enredo, né?
A gente falou também do Ricardo Hesses, também ele é carnavalesco do Botafogo Samba Clube. Enfim, são inúmeros nomes, se a gente for ficar citando um por um aqui, a gente passa horas, porque a gente sabe, eu acho que o Theo melhor que nós, que vem vindo cada vez mais. Eu acho que é uma tendência muito grande, pessoas que estão passando ali e vindo para o carnaval físico. Então, voltando à pergunta, como você entende essas contribuições? O que você acha que agrega essa passagem pelo carnaval virtual no currículo dos carnavalescos, dos intérpretes, enfim, de todas essas pessoas que trabalham no carnaval virtual antes de chegar no carnaval físico?
Primeiro eu preciso falar que realmente só pessoas incríveis, realmente, carnaval virtual, assim, tem mostrado, cara, muitos talentos, como preciso citar o Lucas Abelha, né, enfim, que também é lá da IBA, né, enfim. E várias outras pessoas incríveis, acho que, e isso também que você falou, né, tipo, não são só carnavalescos, né, tem enredistas incríveis que saíram do carnaval virtual, que já fizeram enredos, tipo assim, pro carnaval real, e assim, enredos que ganharam, que, enfim, são maravilhosos, fora os intérpretes, né, enfim, mas voltando à pergunta, eu acho que agrega muito, né? O carnaval virtual realmente é, tipo, como o pessoal fala, um laboratório, né? Acho que tem até um podcast aqui do Carnavalize mesmo com o Lucas Milato, que ele fala, né, que é quase como uma faculdade, né? Quase como uma teoria, né? Porque realmente você pode, tipo, testar, ver coisas que poderiam dar certo, que não poderiam, enredos que poderiam dar certo, enredos que não poderiam dar certo. E fora isso, né, você realmente tá construindo um portfólio, né, de, sei lá, você esbarrar com alguém aí, de repente, na rua, tipo, cara, literalmente você só abrir o celular e falar, ah, olha aqui o meu trabalho, né, enfim, tem uma facilidade muito grande. E fora que muitos carnavalescos, assim, renomados, assistem o carnaval virtual, né, várias pessoas, enfim, importantes do carnaval assistem o carnaval virtual, então é realmente, assim, serve de vitrine, serve como portfólio, serve como, tipo, inúmeras coisas, né? Eu acho que, ainda mais nesse momento de pandemia, o carnaval virtual realmente acho que vem ganhando um olhar mais carinhoso, né? Porque eu acho que tem uma galera que fica meio assim, por ser algo diferente, algo que talvez, assim, você não tenha a emoção da passarela, mas, assim, gente, assistam, assim, tirem para assistir o carnaval virtual, porque, assim, a transmissão é incrível, tem comentaristas maravilhosos, assim, você morre de rir, é, tipo, muito engraçado, um ambiente muito legal. Então, acho que é muito isso, né? O carnaval virtual, realmente, acho que ele tá aí, principalmente nesse momento pandêmico, de mostrar que há formas de fazer o carnaval, né? Tipo, como o Tom falou no começo desse podcast, as escolas poderiam sim ter se organizado, ter feito algo, assim como a Grande Rio fez, poderiam ter entrado em contato, né, com o carnaval virtual, ou com outra liga também, ou ter feito um carnaval de maquete, enfim, possibilidades não faltavam, Mas, enfim, a gente também não sabe, né, enfim, o que acontece de trás dos bastidores, né? Mas acho que é muito isso.
E o bom, como você disse, para as pessoas assistirem, o bom é que eles ficam arquivados todos lá no site do Carnaval Virtual. Então, como o Theo já aconselhou, acho que faço coro por todos nós do Carnavalize, acessem lá carnavalvirtual.com.br e confira todo o trabalho dessa turma, que é um trabalho muito incrível, assim, né? Um trabalho que é de valorização do carnaval também, porque apesar de não ser físico, valoriza toda a cultura que a gente trabalha em torno do carnaval, da criação artística, da criação, de todos os ramos artísticos, seja da criação do desenho, da criação, escrita, criação dos sambas que eles fazem, enfim, é vasto, um campo muito vasto, que acredito que cada vez mais com o tempo tem crescido e os reflexos estão aí nas escolas de samba física, como a gente já bem falou. Então, confiram, eu confesso que eu sou recente nesse universo, acompanhei esse especial, esse último do último ano, assim, e gostei muito, como o Theo disse também, da transmissão. O pessoal fica brincando, se interagindo com o que está passando ali. Enfim, é muito bom, muito legal. Confiram, sambas legais também. O Vitor cantou uma parte do samba que ele fez aí. Um samba galhofeiro, mas no nível do Vitor ali, né?
Cara, eu não sei se é pessoal assim, mas
Não, mas é bem chiclete, e a Bia falou aqui também de, pô, isso na avenida seria, não seria, óbvio que não seria tão legal assim, por causa do enredo, enfim, mas seria de contagiar todo mundo com esse refrão aí de joga o buquê, né?
pô, ia ser o novo e sabor a mãe, cara.
O
Vitor
novo
foi
é a
visionário
massa,
anos
é a
atrás, né?
deusa.
Mas mudando de alho para bugalho, e nem tanto assim, se a gente falou de carnaval virtual e de quão importante ele foi nesse momento pandêmico, e já iniciando aquele momento que a gente repercute as notícias da última semana e as fofoquinhas, vai ter carnaval no Rio de Janeiro confirmado para fevereiro de 2022, né? Se a gente disse que o carnaval virtual gerou tantos frutos para o carnaval de avenida, então acho que a gente está mais perto do que nunca em perspectiva, em esperança de vê-los. Segundo o Gabriel Davi, o diretor de marketing da Liga, o contrato entre a Liesa e a Prefeitura do Rio de Janeiro e a RioTour foi firmado na última quinta-feira, dia 8 de julho, confirmando o carnaval dos próximos 4 anos do Rio de Janeiro, né? E as datas para 2022 começam na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, e termina apenas no dia 5 de março. E aí, pessoal, o que vocês acham já dessa definição, assim, com essa certa antecedência, mas nem tanto, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente já está no meio de 2021, mas tem vacinação acelerando aqui no Rio, no Brasil como um todo ainda não está como a gente gostaria, mas também está caminhando assim, mais rápido do que outrora. O que vocês acham? Vai ter carnaval de fato ou isso aí ainda pode botar água nesse chope?
Assim, eu acho que pode ter, mas a gente hoje também soube que, né, lá em Tóquio, as Olimpíadas, né, não vai ter mais público, né? Então acho que é realmente algo meio duvidoso, né? Eu acho que realmente é algo muito 880 ainda, né? Mas assim, fico feliz de certa forma, né, por ouvir que estão planejando, estão vendo o possível para fazer, uma forma de fazer, né? Mas a gente sempre fica com o um pezinho atrás, né? De tipo, será que vai rolar mesmo? Será que não? Será que vem aí? Será que não vem aí, né?
Se a gente for parar para pensar na disparidade de eventos da Olimpíadas e do Carnaval do Rio de Janeiro, eu acho que não tem como a gente conceber o desfile das escolas de samba na Sapucaí sem público, né?
Sim, acho que é a peça fundamental, né? Aquela energia da escola entrando, né? Eu acho que é fundamental para a escola, né? Ter o público ali vibrando com ela, né? Enfim, ter os torcedores fanáticos, né? Então, eu acho que sem público também realmente fica complicado não ter festa. Quer, fica
Eu vou
complicado ter
preparar
festa, né, no caso.
meu bracinho para vacina. Por favor, Eduardo Paes, se quiser adiantar um pouquinho mais o calendário, a gente deixa. Vai
Sim,
agradecer
por
muito.
favor.
E separar o dinheirinho para fevereiro. Se tiver bem, se não tiver, vou chorar na cama, que é um lugar bem quentinho, como diz minha mãe. Mas é aquela notícia que você explode de emoção, né? E é na emoção mesmo. E na razão você fica um pouco desconfiado. Mas como a gente já vive tanta coisa difícil há tanto tempo, desde que essa pandemia começou, acho que eu vou me permitir ficar animada de ter a esperança de que isso aconteça.
Ou essa notícia é aquela, Bela, que a gente defende nas redes sociais dos haters e negacionistas, mas no pessoal ali em casa a gente fica. Será que vai acontecer mesmo? Sabe? A gente fica.
É exatamente isso. Mas eu acho que o ponto que a gente tem que tirar de positivo, e que eu vejo tão positivo disso, é a mobilização da Liesa, né? Eu acho que mostra que a Liga tá empenhada, que se tiver condições vai ter carnaval, e mostra que eles estão pensando no carnaval. O sociólogo Mauro Cordeiro, ele que estudou a Liesa, estudou os passos da Liga, ele afirmou que essa foi a primeira vez de toda a história da Liesa que houve uma formação de contrato para os desfiles para mais de 5 anos, né? Foi firmado não só que vai ter em 2022, mas que vai ter em 2022, 2023, 2024 e 2025, se eu não estou enganado. Então, isso mostra que aliás, está dando um passo a mais, um passo diferente, porque antes era tudo meio que na insegurança, né? Era um ano você firmava para o ano seguinte, outro ano você firmava. Então, nunca teve uma segurança, uma estabilidade, tanto jurídica quanto financeira nesse cenário todo. Então, esse passo, eu acho que é de se louvar, de se comemorar, eu acho que é muito interessante. Se vai ter ou não ter, não depende, eu acho que da Liesa, né? Depende das instituições, de saúde e tudo mais. O que depende da Liesa, ela está fazendo, está se encaminhando para organizar os passos que ela tem que dar. Outro ponto também é que em breve, acredito que não muito distante, a gente vai ter o anúncio dos valores, como o próprio Gabriel Davi, que é o diretor de marketing da Liesa, já anunciou que daqui a pouco tempo eles já fecharam a tabela de preço dos ingressos, tanto da arquibancada, camarote, frisa, e que em pouco tempo eles estarão disponibilizando. Essa disponibilização dos preços, eu acho que já vem acompanhada também das possibilidades de venda online que vai acontecer. Então isso mostra que está. Os pauzinhos estão se mexendo ali na Liesa, muito diferente do que a gente viu em tempos passados. Acredito que a gente fica com essa esperança de ter Carnaval 22, mas ainda é tudo meio muito incerto devido à pandemia, que a gente não pode negar que tem uma pandemia ainda aí. Apesar do calendário no Rio estar avançando, a gente já falou isso aqui em outros episódios, a gente volta a falar que o calendário do Rio não é o mesmo calendário do Brasil inteiro. Também não quer dizer que o calendário está avançando, que as pessoas, tem muitas pessoas que estão deixando de tomar a segunda dose, tem pessoas que estão ainda não chegaram a tomar a primeira dose, mesmo passando seu tempo, enfim. Existe um cenário muito amplo, mas o que se depende da Liesa e do Carnaval, a gente tem visto que tem andado com passos muito espaçados em comparação ao passado.
Inclusive, porque algumas escolas de samba já retomaram seus calendários de disputa de samba enredo. Exemplo da Beija-Flor, da Imperatriz Leopoldinense. Tô esquecendo de alguém.
Meu salgueiro, né? Pô, em agosto aí, ó.
Então não tô esquecendo de ninguém. Brincadeira. Ai, os três salgueirenses do grupo vão voar em mim.
Não, e o bom é que acho que não
A Bia é
foi.
salgueirense também.
Eu não sou nada.
Não, achei que o Thomas ia falar isso. O bom é que a Beatriz é salgueirense também.
Não, o bom é que o Victor completou minha frase melhor do que eu ia falar. Mas voltando ao assunto, o bom é que as escolas. E a Viradouro também está voltando com a disputa do samba, mas a gente já tinha citado a Viradouro no episódio passado. O bom é que esse tempo deu para as escolas conversarem com seus compositores e rolar meio que um remake dos seus sambas, né? Acho que na Beija-Flor aconteceu esse exercício, acho que tal, na Viradouro foi deixado bem evidente que aconteceu isso também. E eu não me engano, não sei se eu vi alguma coisa, eu posso estar enganado, que no Salgueiro aconteceu um movimento parecido, mas enfim, não tenho certeza. Mas isso mostra também que houve um diálogo ali, e talvez possa chegar num ponto de um samba que seja muito mais esperado do que a gente já tinha antes aí, né? Esse tempo serviu de alguma coisa, né?
E eu vi também que a Beija-Flor estava se movimentando nas redes sociais para fazer um sorteio para disponibilizar dois ingressos para torcedores vencedores desse sorteio para acompanharem ao vivo ali a live das disputas, né? Eu acho que se vai ter live ou presencialmente as disputas. Porque eu acho que se não for atentar sanitariamente ali, nas condições que eles vão propor, é uma baita mobilização da Nilopolitana, da deusa da passarela, né?
Eu ainda não sei qual é o calendário da Unidos da Tijuca, minha escola de coração, desde que eu tinha 7 anos de idade, mas eles estão nesse movimento de postagens nas redes sociais para as pessoas serem meio que reapresentadas aos sambas que estão escritos na disputa. Eles estão postando fotos das letras, dizendo onde você pode escutar, enfim. Então, me parece um ensaio, assim, para, de repente, tomar um calendário. Vamos aguardar.
É tão espaçado, assim, que fica até meio estranho. A gente ouviu, talvez, lá atrás, quando lançou, e a gente entrou nesse marasmo, nesse intervalo. Assim, acredito que muitas pessoas continuaram ouvindo e tudo mais. Eu, particularmente, ouvi lá e parei de ouvir. Então, acho que é legal. Acho que não só eu, muitas outras pessoas acabaram deixando um pouco de lado. Acho que é legal voltar esse movimento, mostrar para os torcedores e para a comunidade os sambas que a escola tem ali para concorrência e o que pode gerar desse samba, né? Porque importa muito, acho que, o gosto da comunidade também para um samba ser bem avaliado. Voltando ao assunto também, acho que o Gabriel Davi, que é difícil não falar dele, porque o Gabrielzinho, ele se tornou meio que a imagem que divulga tudo esse tempo de silêncio da Liesa, está centralizada nele agora, porque ele faz stories, nota de repúdio ou nota de afirmação, posta tweet diverso sobre o que está acontecendo, enfim, ele se tornou o porta-voz da liga, então é difícil não falar dele, porque ele é o intercâmbio ali das notícias que chegam até a gente. Ele, ainda nesse meio de anúncios que ele foi passando aí, ele disse que ainda a cidade do samba está fechada, mas ela não está mais lacrada, ela já foi passada pela avaliação do bombeiro, mas ainda continua restrito por medidas de segurança sanitárias por conta da Covid. Então ainda não tem não está havendo um trabalho lá, mas que isso em breve vai voltar gradualmente, né? Vai voltar ainda com algumas medidas restritivas, mas que já vai começar a caminhar a produção na cidade do samba.
Isso é uma justificativa parcial, porque todo mundo sabe que é alternativa, né? O extraoficial, porque todo mundo sabe que a verdade é que estão aguardando eu e Vitor Mello tomarmos Vitor completar a segunda dose dele, né? E eu ser imunizada para a gente poder almoçar lá no Big Boy. Então, só depois que tiver essa abertura dos trabalhos é que a cidade do Samba vai estar pronta para ser habitada de novo. Tô certo ou tô errada, Vitor?
Corretíssima, Beatriz.
Aproveitando que a gente está falando sobre retornos e possibilidades, gera-se um burburinho direto aí no Twitter e em outras redes sociais sobre a possibilidade de fazer um novo sorteio para o Carnaval de 2022, deixando aquele último para o Carnaval que não passou. Vocês estão a favor? Vocês são contra? É só para a gente trocar uma ideia aqui um pouco. Qual é a opinião de vocês quanto à realização de um novo sorteio?
Eu não sou só a favor, como eu fui o pioneiro aí na vibe propositiva desse novo sorteio, né? Você consegue ver lá no meu Twitter, @k_vitão, que aí eu acho que em maio, abril, sei lá, eu postei e todo mundo concordou. Então acho que é uma coisa aí que urge a necessidade do Salgueiro de filar na segunda-feira.
Eu também acho. Acho que tem que rolar um sorteio novo.
Com certeza. Eu sou contra.
Ah, achei que a gente tava em unanimidade aqui, mas a Tijucana já gritou dali. Você é contra, Bia?
Contra. Assalto na Liesa. Papaizinho não vai deixar isso acontecer.
Você e toda a comunidade de segunda-feira, né? Eu acho que principalmente a Grande Rio, que tá há anos tentando uma vaga na segunda-feira, conseguiu depois, acho que de 13 anos, se não tô enganado, voltar na segunda-feira. Com o enredo que vai sacudir a comunidade no dia do próprio, né? Do próprio Exu, dia da semana é segunda-feira, né? Apesar do enredo ser de madrugada para terça-feira, em tese
então,
é na segunda.
Domingo, madrugada de domingo é o quê? Segunda. Aí, ó.
Exatamente, fica aí o.
Deu meia-noite, a Grande Rio.
Temos
já
um ponto.
Tem peças que a gente não precisaria mexer. Eu concordo que o Salgueiro deveria vir para segunda. Mas outras peças eu não gostaria que mudassem da segunda para o domingo. Mas isso aí é papo que estão jogando por aí. Falaram até que o... Eu não sei se é real isso, eu tô trazendo uma informação aqui, mas... Enfim, que o governador falou de pagar alguma coisa para ter outro sorteio. Vocês sabem disso? Se é real ou se é uma fake news que a gente tá disseminando por aqui?
Eu vi pelo WhatsApp, mas eu acho que não tem nada muito concreto, não, assim.
É, falando do governador, né, que gerou um problema aí nas últimas semanas também, que o Anselmo Góes anunciou lá que ele não pagou ainda, que as escolas que entraram para se disponibilizaram a ser sedes do Super RJ, de acolher a comunidade ali para fazer o intercâmbio do programa nas suas quadras, não tinham recebido o valor que o governador tinha se comprometido a pagar. Mas, apesar de ter saído essa nota, o Gabriel, mais uma vez ele, que é o intercâmbio da Liga, disse que isso é questão de tempo, que o governador tinha firmado um contrato mesmo, e que isso vai acontecer esse repasse. Então, esperamos que aconteça mesmo, porque eu acho que, da mesma forma que as escolas se disponibilizaram a estar ali, eu acho que elas precisam desse incentivo financeiro também para se manter aberta e para se manter firme nos próximos carnavais, nos próximos anos.
A única coisa que eu tenho que falar é se o governador quer pagar para ter um novo sorteio, eu creio em Fernando Horta que ele paga o dobro para não ter. Só isso.
De acordo com os últimos desfiles da Tijuca aí, não sei se ele tá com tanto cacife assim, não.
Isso é tá muito, nada. Mas muito otimismo tijucano acreditar.
Ué, se o Salgueiro achar que desfilar na segunda vai fazer alguma diferença para bater na trave de novo, eu vou acreditar que eu também tenho essa possibilidade.
Fernando Horta disseminou o dinheiro dele entre Tijuca e Vasco. Olha a situação que esses dois estão. Então, acho que tá triste a história,
ridículo,
né?
Tá complicado
que
mesmo.
Ridículo. Vamos encerrar esse podcast que já virou um desrespeito à maior instituição da região portuária, que é a Unidade da Tijuca.
Nada contra o Vascão, é claro. E nem a Unidos da Tijuca. Mas brincadeira à parte, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que nos acompanham. Como eu disse lá no início, já são 10 episódios aqui do Carnavalize na Podosfera, em parceria com nossos amigos da Central 3, que nos ajudam a produzir esse conteúdo aqui. E se vocês puderem, entrem lá no site deles também para conferir tudo. E eles também têm um programa de incentivo, que é o apoia.se/Central3. Lá vocês encontram planos que podem continuar ajudando e incentivando o trabalho deles. Vou me despedir dos meus amigos que estão semanalmente aqui comigo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Bia. Façam suas considerações finais.
É isso, Tom. Obrigado, Theo, pela presença. Obrigado, Bia. Obrigado ao pessoal craque da Central 3 e a todos vocês que nos escutaram até aqui. Quero deixar a minha carta de... Esqueci qual é o nome da carta de que as pessoas escrevem. A minha carta de repúdio aqui contra a condução desse podcast de hoje do Thomas Reis, que foi meu detrator, tentou me derrubar a qualquer custo, mas brincadeira à parte, até a próxima semana, pessoal.
Uma honra estar aqui mais uma semana, também quero deixar aqui a minha nota de repúdio, não só ao condutor, mas ao fanatismo salgueirense que se fez presente aqui. Tá? Salgueirenses, nada contra vocês, tudo a favor, só precisei me defender porque estava sendo atacada. Mas, deixando isso de lado, tudo na esportiva, muito feliz de estar aqui mais uma semana, muito feliz de poder escutar um pouquinho mais do Theo sobre como funciona o carnaval virtual, e sigam carnavalizando conosco na Podosfera, até as próximas vezes.
É isso aí. Vocês que chegaram até aqui, agradeço vocês mais uma vez. A gente tem episódios semanais, voltem, escutem os outros também. Na próxima semana estaremos aqui de novo com uma entrevista muito bacana que a gente fez com o mestre sala da São Clemente, o Vinícius Peçanha. Então fiquem ligadinhos que a gente vai estar aqui na próxima semana também. Confira o que ele tem para dizer. E agradeço agora, estendo meus abraços e meus agradecimentos ao Theo, não só pela participação hoje aqui no podcast, mas por todo o empenho e trabalho que ele faz no Carnavalize, assim como o Lucas, que veio algumas semanas atrás. Eu acho que vocês não tinham ouvido ou visto a cara deles, mas com certeza vocês já tiveram contato com alguma arte deles, alguma expressão artística que eles fizeram para as nossas redes. Então entrem lá também. A gente está no Instagram com IG Carnavalize, no Twitter com @Carnavalize e também no Facebook com o site Carnavalize. Obrigado, Theo. Espero você em breve aqui, que você volte, como a gente já combinou em off aqui, você voltar próximo do carnaval virtual para a gente falar um pouquinho mais ali quando o assunto estiver mais quente ainda, para dar mais perspectivas. E acreditamos que a gente possa trazer outros convidados que participam do carnaval virtual para dar suas perspectivas também aqui para a gente. Obrigadão, Theo.
Gente, eu que agradeço a vocês pelo convite, adorei, eu já quero voltar semana que vem, porque eu achei muito legal. Eu confesso que eu tava meio nervoso no começo, mas agradeço ao Vitor, a Bill, Tomás, vocês são incríveis, vamos fazer parte dessa equipe, vocês são sempre muito atenciosos, muito incríveis. E é isso, carnavalize conosco.
Axé, Teregunha, Arueira, a beija-flor nas águas do Oxalá, Iaô. Ô, Iaô, na cachoeira eu vou me banhar. Vare Axé, Teregunha, Arueira, a beija-flor nas águas do Oxalá.